A Perfetto é a mais nova patrocinadora do Café Brasil e você sabe o que, é que eles fazem, hein? Sorvetes. A Perfetto conseguiu combinar alta capacidade de produção, sistemas avançados de controle de qualidade e de logística com aquela receita de origem caseira que dá um sabor, cara. Olha, dê uma olhada no site deles, perfetto.com.br. Esse Perfetto tem dois T's. Tem um blog lá, cara, com receitas que é enlouquecedor. A Perfetto tem como pontos de venda as melhores lojas de cada município em que está presente. São pequenos, médios e grandes varejos, onde você encontra a linha de impulso e também a linha leve para casa. Ai, cara, lá. Na hora do prazer, é para fazer o quê?
Use Perfetto.
Fala a verdade, hein? Quem é que não se pegou pensando sobre o seu dia, hein? Quando a sua existência chegar ao fim, no dia que você morrer? Então, não é um pensamento agradável. Muita gente não gosta nem de pensar a respeito, mas conforme a gente vai envelhecendo, essa reflexão aparece. Como é que vai ser quando chegar a minha hora, hein? Aliás, eu vou morrer de quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
De avião, eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, aquele toque em teu cetim. Que coisa adolescente, James Dean. Avião, eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso, você já não grita, e a aeromoça sexy fica mais bonita.
Opa, e vamos com o Belchiori, seu medo de avião, para dar a largada no programa de hoje. Essa versão é acústica, com o violão de Gilvan de Oliveira.
Foi por medo de avião.
Quando a gente pensa sobre o que nos levará à morte, dezenas de ideias vêm à mente, não é? Um acidente de avião, de automóvel, um bandido, um terremoto, cair de um prédio, uma picada de escorpião, cair da escada, cara, e ainda mais, hoje em dia, cara, uma pandemia. Todos esses perigos não são fantasias. Eles estão por aí, ó, são possíveis. Mas a probabilidade de que aconteçam é muito pequena. Mas mesmo que tomemos todos os cuidados para não nos expormos a esses perigos, é impossível levar uma vida 100% segura. Nosso destino é incontrolável. Existem diversos trabalhos que tratam de estatísticas sobre as causas das mortes. Um deles é o The Global Burden of Disease and Injury Series, uma compilação das coisas que ameaçam nossa saúde. Foi produzida pelos pesquisadores da World Health Organization e a Escola Harvard de Saúde Pública. Tem uma versão dela que foi publicada em 2007 que trazia dados muito interessantes. Por exemplo, eles imaginavam que em 2020 as doenças do coração e infartos se tornariam a causa número um de mortes e incapacitação do mundo. A taxa de câncer aumentaria em 50% para 15 milhões de novos casos em 2020. Pesquisadores dizem que o câncer já mata globalmente mais que a AIDS, tuberculose e malária combinados. Mortes por doenças do coração, câncer e diabetes aumentariam em 77% mundialmente, especialmente pelo envelhecimento da população. O que aquele relatório de quase 15 anos atrás dizia é que seria grande a chance de morrer de uma doença crônica. possivelmente uma doença contra a qual poderíamos nos proteger se seguíssemos alguns preceitos básicos para uma vida saudável, como uma dieta moderada, praticar exercícios regularmente, não beber demais, não fumar, não usar drogas e aquilo tudo que você já sabe, né? Olha, o resumo é o seguinte: muitas das coisas que podem nos matar são parcialmente controláveis. Um relatório mostrando as causas das mortes nos Estados Unidos no ano 2000 mostra isso, listando uso do tabaco, má dieta combinada com inatividade física e consumo de álcool como as três principais causas de mortes. O relatório anterior, de 1990, mostrou as mesmas coisas. No Brasil, uma análise da Secretaria de Vigilância e Saúde mostrou as principais causas de mortes em 2017, com suas taxas de mortalidade. Olha só. Em primeiro lugar, doenças isquêmicas do coração, com 80% de mortalidade. Em segundo, doenças cerebrovasculares, com 57% de mortalidade. Em terceiro, infecções nas vias aéreas inferiores, com 40% de mortalidade. Em quarto, Alzheimer e outras demências, com 35% de mortalidade. Em quinto, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, com 30% de mortalidade. E em sexto lugar, aparece a violência interpessoal, com 28% de mortalidade.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Meu nome é Ivan, tenho 30 anos, sou empresário do ramo de reforma e recuperação de elementos rodoviários. E ouvindo aí o episódio 733 do Café Brasil, mais uma vez aí abordando o agro, eu moro numa cidade que tem pouco mais de 100 mil habitantes, e o carro-chefe aqui é o agro. Sou de Sorriso, aqui do Mato Grosso, é a capital nacional do agronegócio. E eu estou sempre inteirado aí em mídias sociais e especialmente o Twitter, e direto tendo aí algumas discussões, às vezes até acaloradas, sobre o assunto, porque a gente enxerga aí que o produtor rural, ele é visto como um vilão por quem está em grandes centros urbanos, especialmente por quem tem uma visão ideológica um pouco mais enviesada sobre o assunto, que não tem um conhecimento. E mais um ponto aí que me chamou a atenção, você estava falando aí sobre as distâncias. O meu pai, ele foi doente renal crônico, você me lembrou também do episódio 688, aí onde é que você aborda o tema, episódio que inclusive me emocionou bastante. E o meu pai, ele fazia hemodiálise numa cidade a 90 quilômetros daqui. E era curioso, porque a gente tinha parentes aí no Paraná, em outros estados, que ficavam chocados. Tipo, nossa, como vocês mandam fazer hemodiálise numa cidade tão longe? Por que não vão numa cidade mais perto? E era difícil de fazer entrar na cabeça das pessoas que a cidade mais perto daqui fica a 90 quilômetros. E pra gente é super normal, tipo, ah, vou ali, a gente às vezes vai almoçar na cidade vizinha, vai numa... comprar alguma peça, vai... é normal, é simplesmente normal. A gente vai lá, volta e faz parte do nosso dia a dia. Isso tem muita relação aí com a questão de onde você consome o podcast. Eu mesmo, eu ouço só dentro do carro. Eu rodo muito dentro da cidade, eu não rodo tanto em estrada, mas o meu consumo de podcasts é dentro do carro. Eu tô dirigindo, eu tô ouvindo, tô me distraindo, tô pensando, e é um momento onde eu não estaria fazendo nada, e eu tô tentando pelo menos trabalhar a cabeça aí, ouvindo conteúdos interessantes. E você, Luciano, tem sido um companheiro aí de viagem, meu caroneiro, de grande parte dos momentos aí, com conteúdos excelentes e conteúdo que eu já, inclusive, indiquei para amigos e que também, quando descobriram seus podcasts aí, acharam o conteúdo excepcional. Então, parabéns aí, continue com um ótimo trabalho, e é isso aí, um abraço.
Grande Ivan! Pois é, meu caro, esse tema do valor do agro dá muito pano pra manga, viu? Meu caro, esse drama que você levantou da hemodiálise está presente nas vidas de muita gente e tem tudo a ver com o tema de hoje. Obrigado pelo comentário, viu? Por participar ativamente do nosso cafezinho.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. se diz e se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Ivan receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT, você já sabe, distribui a maior linha de preservativos do mercado com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é a sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lá. Na hora do prazer, além de um bom sorvete, o que que você tem que usar?
Usar Prudence.
Você está ouvindo o trio de Jacques Lussier, que está tocando Bach in Jazz. Cara, é muito apropriado, isso aqui é bom demais. O link para isso aqui você vai ver no YouTube, no link desse programa aqui no cafebrasilpremium.com.br. Bom, você ouviu então as mortalidades de cada uma das doenças mais matadoras, não ouviu? E se é assim, por que que a gente não para de se preocupar com o meteoro que vai chegar, hein? Com o ataque terrorista, com as outras causas que são tão incontroláveis, hein? Por que que não assumimos controle sobre o nosso destino, levando uma vida mais saudável? Porque se trata de valor futuro. Se trata de priorizar quem seremos lá no futuro sobre quem somos hoje. Privar-se agora de determinados prazeres para desfrutar no futuro algum benefício. Uma coisa é saber o que é bom para a gente. Outra é viver preventivamente cada dia de nossas vidas, abstendo-nos de muitos dos prazeres diários. Cara, eu tô aqui escrevendo e tô pensando na feijoada do sábado. Além disso, viver uma vida saudável não é garantia de que vamos escapar de alguma dessas doenças desgraçadas. Tá cheio de exemplo por aí, não tá? Mas tem um outro ponto, viu? Talvez não acreditemos na inevitabilidade de nossa morte. Afinal, o destino está escrito, não é? Pense no dia em que você acordou, olhou no espelho e viu seu primeiro fio de cabelo branco. Não foi uma surpresa, hein? Cara, mas você sabia que isso aconteceria, que seria inevitável. Então por que a surpresa? Com a morte, é a mesma coisa. A chegada dela, que todos sabemos que virá, será uma surpresa. No fundo, bem lá no fundo, a gente acredita que conosco não vai acontecer, não é? Todo mundo morre, menos eu. E talvez esse menos eu seja uma crença essencial para a nossa sobrevivência. É ela que nos dá força para cair na luta diária, sem preocupação com o nosso destino final. Achar que menos eu é um fator de motivação para a vida. Por isso a surpresa é grande quando chega a doença coronária, o câncer ou a diabetes, mesmo com uma vida saudável. E parece que cada vez mais gente está se dando conta disso. Uma doença complicada, a depressão, está crescendo rapidamente em todo o mundo. Ela está ali, ó, no ranking, provavelmente junto ali com Alzheimer, em quarto lugar, e subindo. Pois é, devagar a mente da gente vai assumindo um posto importante na causa da morte. A mente é capaz de nos colocar em pânico, em depressão, com todas as consequências físicas. Estamos assistindo isso nestes dias de pandemia, de informações desencontradas e da absoluta falta de um horizonte. O que vai acontecer, cara? Não se sabe. O que aconteceu? Também não se sabe. Estamos no olho do furacão, tentando entender o que é que está acontecendo enquanto está acontecendo. E isso, meu caro, é impossível. Quem leu A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb, sabe o que estamos vivendo, cara. Uma pandemia, um acontecimento global que segue as definições que ele deu para o Cisne Negro. É um acontecimento imprevisível, apenas para quem não o previu. É um acontecimento impossível prever olhando apenas para o passado. É um acontecimento que se torna compreensível apenas após o acontecimento. E é um acontecimento que causa um impacto imenso em quem não está preparado para ele. Quem é que estava preparado para a pandemia? Estamos vivendo um cisne negro, a pandemia do coronavírus, que eu aposto que em algum momento fez com que você achasse que ia morrer dela, não é? E o Itaú Cultural, hein? Tem três podcasts para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. O podcast Escritores e Leitores traz autores brasileiros falando do seu processo criativo. É uma delícia. O podcast Toca Brasil traz artistas, produtores e pesquisadores do universo musical também falando do seu trabalho. Outra delícia. E no podcast Meku Kratiá, escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas, que são essenciais. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Bom, só para botar fogo na discussão, eu recebi uma informação que foi publicada pelos gestores do Sistema de Saúde do Canadá em 29 de agosto de 2020, mostrando o que aconteceu depois que 5,4 milhões de testes foram aplicados na população. Taxas de morte por Covid de pessoas com menos de 19 anos de idade, 0,0007%. Taxa de mortalidade geral por Covid, 0,02%. Chances de um canadense não morrer por Covid, 99,97%. Eu vou repetir, 99,97% de chances de não morrer por Covid. Em 1997, estima-se que 1,87 milhões de pessoas morreram de tuberculose e a taxa global de letalidade foi de 23%, mas ultrapassou 50% em alguns países africanos com altas taxas de HIV. Em 2013, a situação estava um pouco melhor. Tivemos no mundo 9 milhões de casos confirmados de tuberculose, com 1,5 milhão de óbitos pela doença. Isso dá uma mortalidade de 16%. Caiu de 23% para 16%, um grande progresso. Guarda esse número aí, ó. 16% era a mortalidade da tuberculose em 2013. Em 2020, já temos cerca de 30 milhões de casos confirmados de Covid, com 1 milhão de mortos pela doença. Mortalidade de 3%. 3%. Cara, a gente convive com a tuberculose que mata 16% como se ela nem existisse. E simplesmente paramos o mundo por conta da Covid que mata 3%. Pronto. Lá vem o Mané dizer que eu tô negando a doença, que eu tô desrespeitando os mortos, que eu sou negacionista, bolsonarista, fascista, cara. Que tédio. Olha, para cada dado que eu apresentar aqui dizendo que a Covid tem mortalidade baixa, provavelmente me apresentarão outro dado dizendo que não é bem assim, que isso é baixo porque as autoridades tocaram o terror, etc, etc, etc. Bom, eu não quero nesse programa aqui discutir a Covid, é muito cedo ainda. O tempo vai fazer isso, né? A questão aqui é refletir sobre como as ondas de informação influenciam nossa crença na morte. Como somos levados a temer aquilo que é o mais improvável de acontecer. O imprevisível traz o medo. E o imprevisível normalmente vem com as mudanças. Então vamos lá ao velho chavão. A única coisa previsível no mundo é que tudo muda. E com a mudança vem o novo. E o novo e as mudanças trazem instabilidade. A instabilidade gera insegurança e da insegurança nasce o medo. Sua chance de morrer de ataque cardíaco é de 1 em 300. De morrer de câncer é 1 em 509. De acidente de carro, 1 em 18.800. Acidente de moto, 1 em 118 mil. Acidente de ônibus, 1 em 4 milhões e 400. Terremoto, 1 em 5 milhões e 900. Acidente aéreo, 1 em 8 milhões e meio. Você está vendo?
Em 1959, Eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferia recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois, o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro. Às vezes fazia assim uma pirueta. E o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro. E eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos, e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto. Aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera, eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, baleia-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse assim, o Chico Xavier está ali, ele é médio e é espírita. E esse sacerdote com muita bondade disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto, assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus! Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com
o espírito. Mas você viu o espírito entrar?
Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos na família não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus. E o povo todo gritando, socorro. Então, ele me disse, você não acha melhor calar, parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, ah, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Eu falei assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão. Eu falei assim, está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Disse, ah, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação.
Você ouviu Chico Xavier falando do medo da morte de um jeito como eu nunca havia ouvido. Bom, no roteiro desse programa aqui eu publiquei um link para uma página interessante chamada Como Você Vai Morrer, Na verdade, em inglês, né? Eles fizeram uma simulação com um banco de dados que contém os registros de mortes entre 1999 e 2014 nos Estados Unidos. É em inglês, sim. E tem um gráfico no qual você coloca seus dados e ele apresenta as chances de morrer de diversas causas ao longo da vida. É claro, refere-se aos Estados Unidos, mas é irresistível, cara. Eu botei meus dados lá. Deu que eu tenho 3% de chances de estar vivo na idade que meu pai tem hoje, 94 anos, e 37% de chances de morrer de problemas circulatórios, 26% de chances de morrer de câncer e 9% de chances de problemas respiratórios. Só 2% de morrer de causas externas. O que é que quer dizer isso, hein? Que eu já sei do que eu vou morrer? É claro que não. Então, para que serve isso mesmo? Para mostrar o impacto das doenças conforme a idade avança. Mas é mais que isso. Quais doenças causam mais impacto? Eu nunca imaginei que devia me preocupar com alguma doença circulatória. Sempre me preocupei com câncer, com avião e com o bandido ali na esquina. Bom, qual é a moral da história, hein? Eu não tenho a menor ideia de quando ou do que eu vou morrer. Mas provavelmente eu tenho algum controle sobre alguns dos principais motivos que podem causar a minha morte antes dos 100 anos, sacou? Eu tenho algum controle. É bom começar a fazer algo a respeito.
Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, um toque em teu cetim. Que coisa adolescente, James Dean. Foi emoção comum, daquela que arrepia a pele. Leva as mãos a pouco indiferentes a correr. Pelas sedas, pelos cílios, pelos belos, pelos virgens de lâminas e pentes. Brilham teus grandes lábios e teus dentes. Brilham teus grandes lábios e teus dentes. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso e você já não grita. E a aeromoça sexy fica mais bonita. Não foi a força bruta da beleza, nem o vigor cruel da mocidade, e sim dois animais em paz com a natureza, e sim dois corpos objetos sensuais contra a lei da gravidade. Nós nem pensamos na felicidade. Nós nem pensamos na felicidade.
Olha só, esse aí é o Belchior com Medo de Avião 2, encerrando esse programa aqui.
Foi por medo de avião.
Eu aposto que você ficou reflexivo, não foi? Meu, aproveita que tá vivo aí, cara, e faça acontecer. O que você fizer hoje é que vai causar reflexo no que você será amanhã. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas, eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você aí, completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Chico Anísio: não tenho medo de morrer, tenho pena de morrer.